ZIC Talks, um podcast do Católica Porto Investment Club.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZIC Talks. Hoje iremos abordar as diferenças entre os REITs e as ações e para isso temos connosco o Sr. Dr. Mário Fernandes, Chief Investment Officer do Banco Carregosa. Antes de mais, Sr. Dr. Mário, gostaria de agradecer a sua presença. O Católica Porto Investment Club fica muito grato por termos aqui connosco a partilhar um bocadinho sobre do seu conhecimento e, como tal, muito obrigada uma vez mais.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco.
Gostaria, se achasse por bem, de começar a perguntar um bocadinho sobre o seu percurso, como é que chegou ao cargo onde se encontra atualmente.
Bom, eu sempre gostei muito da área de mercados financeiros, mesmo durante a minha licenciatura em Economia, também aqui no Porto, e portanto foi a carreira que eu quis seguir, seria sempre ligada à área dos mercados financeiros, e depois de estudar Economia, fiz um mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão, porque achava que essa era uma área que poderia ajudar na área de investimentos, e depois acabei por ingressar mais tarde na Universidade do Porto, num laboratório de inteligência artificial, onde também apliquei os algoritmos que agora estão na moda, machine learning, a tentar prever séries temporais financeiras, e portanto, com esse percurso acabei depois por ir para a área de investimentos do BPI, onde estive um pouco mais de 10 anos, e agora atualmente estou no Banco Carregosa, desde 2019, também responsável pela área de investimentos do Banco Carregosa.
Foi um percurso muito interessante e passando agora para o tema que nos trouxe aqui hoje, ou seja, nós vamos abordar as diferenças entre os REITs e as ações, mas se calhar faz sentido começarmos por abordar cada uma delas separadamente. E por isso mesmo começo por perguntar, o que são os REITs?
Os REITs, no fundo, são empresas criadas com propósito específico de investir em ativos reais. Foram criados nos Estados Unidos, na década de 60, tanto 1960, com o objetivo de atrair capital para este setor imobiliário que é capital intensivo e, dessa forma, também permitir que os indivíduos particulares pudessem aceder a esta classe de ativos que, por natureza, envolve normalmente investimentos avultados e, através da criação destas empresas que depois emitem ações, permitem fragmentar esse investimento e permitem o acesso a clientes particulares ao mercado que, à partida, pela sua dimensão do investimento avultado, estaria confinado aos investidores institucionais. E, portanto, essas empresas depois muitas vezes estão cotadas em bolsa, têm uma dispersão do seu capital em bolsa através das ações e os investidores particulares podem aceder à sua cota-parte nestas empresas, ficando dessa forma expostos ao setor imobiliário, por exemplo, e permite também uma grande diversificação, uma vez que estes REITs, estas empresas, acabam por normalmente estar diversificadas em vários investimentos e não só num investimento, o que seria normalmente, tendo em conta a dimensão média do investimento, aquilo que cada investidor poderia almejar investir numa moradia, num apartamento, mas não numa gama de investimentos tão abrangentes como normalmente cada REIT constitui.
Exatamente. E por acaso é curioso porque falou no setor imobiliário, mas acho importante referirmos aqui aos nossos ouvintes que os REITs não são investimento imobiliário, certo?
Correto, são investimentos em ativos reais, mas podem-se diversificar por vários setores. Depois temos empresas REIT que investem só num setor ou empresas que investem de forma diversificada nos vários setores, mas temos possibilidade de investir não só na parte imobiliária, tanto a parte residencial, como também por vezes em infraestruturas, parte de hospitais, parte industrial, comércio, shoppings.
Claro.
Há uma grande gama de ativos reais onde os REITs podem investir, que inclusive até podem investir em florestas. Portanto, é também uma das especialidades e que permite então que o investidor que investe nesses REITs possa ter efetivamente uma base alargada dos seus investimentos e bastante diversificada nestes vários setores e subsetores.
Foi importante fazermos esta distinção porque, de facto, podemos ter aqui ouvintes que confundam estes dois tipos de investimento, o que, de facto, é algo distinto e devemos ter sempre em atenção em não os confundir. Avançando para a próxima pergunta, eu gostaria de lhe perguntar, ou seja, nós sabemos que em Portugal, no nosso país, os REITs não são um investimento usual, não é um veículo de investimento usual, mas como é que nós podemos investir neles?
De facto, o mercado de capitais em Portugal é muito estreito, mesmo a própria Bolsa Portuguesa tem um conjunto relativamente limitado de empresas, e isso também acontece nos REITs. Portanto, os REITs, como eu disse, foram originários nos Estados Unidos, depois várias jurisdições têm adotado figuras semelhantes aos REITs. Portugal também tem, desde 2019, uma espécie de REITs, são as CIG, mas que também não têm a expressão que esta figura tem noutras jurisdições. No entanto, o investidor em Portugal não está limitado a investir no mercado de capitais português, e já há muitos anos que pode investir noutras praças e, portanto, acedendo através do seu intermediário financeiro a bolsas como a de Londres ou a mesma americana, tem acesso a uma grande panóplia de REITs que estão cotados nessas bolsas e pode investir nessas empresas, tal como compra ações de uma outra empresa qualquer cotada nessas praças.
Muito bem, e já agora será que pode partilhar um bocadinho connosco quais são as vantagens de investir neste instrumento? O que é que me leva a querer investir nos REITs?
Investir nos REITs acaba por ser investir nos ativos subjacentes onde os REITs investem. Portanto, quando temos uma ideia de investimento num destes ativos reais, sejam eles a parte residencial ou comercial, ou escritórios ou armazéns, podemos fazê-lo através desta forma, como disse, com a vantagem de poder ter acesso a esses investimentos com um custo de transação mais baixo do que se fosse adquirir o ativo real propriamente dito. Consegue também fazê-lo com um investimento mínimo mais baixo.
Exato.
Essa será a grande vantagem, que permite a democratização do investimento nestes ativos que normalmente têm valores bastante elevados, e por ter um investimento mínimo mais baixo também permite diversificar melhor o investimento, podendo comprar vários REITs ou até através de comprando só um REIT já ter acesso a um conjunto vasto de ativos reais. Para além disso, a própria figura da REIT tem, em muitas jurisdições, algumas vantagens fiscais, uma vez que o REIT normalmente tem a obrigação de distribuir 90% dos rendimentos que recolhe nas rendas destes ativos reais pelos seus investidores, mas tem a vantagem de normalmente não ter que pagar um imposto tanto corporativo.
Claro que é muito benéfico.
Muito benéfico, distribui a totalidade de rendimento pelos seus investidores, que depois eles próprios terão que pagar o imposto pessoal,
sim,
o IRS. Mas o REIT normalmente tem um IRC muito baixo ou nulo.
Claro. Então, penso que agora os nossos ouvintes ficaram aqui muito esclarecidos e, se calhar, um bocadinho desejosos de conhecer um bocadinho mais sobre os REITs. E, com base no que acabámos de discutir sobre isto, iria perguntar se consegue fazer um paralelismo com as ações e quais são os seus eventuais prós e contras.
Bem, no fundo, os REITs acabam por ser ações, mas ações de muitas empresas muito específicas, em que têm como objeto social o investimento apenas em ativos reais.
Certo.
É um subconjunto das empresas cotadas em bolsa que têm outros negócios, tanto em outros setores de atividade, bastante diversos. E, portanto, acaba por ser um subsetor do mercado acionista total, com essa especificidade que só podem investir em ativos reais e que têm que distribuir 90% de rendimento. Isso permite ter uma maior visibilidade sobre o rendimento futuro pela distribuição de dividendos do que as empresas que não são REITs, que não têm essa prioridade de distribuir 90% dos rendimentos que oferem todos os anos, e que podem optar, por exemplo, por não distribuir dividendos. Há muitas empresas que não distribuem dividendos, e, portanto, aqui esta subclasse de ações tem essa maior visibilidade de rendimento distribuído anualmente, e isso é uma particularidade que normalmente atrai os investidores que gostam de ter esse rendimento regular distribuído.
Sim, por acaso uma das questões que tinha planeada para lhe fazer era relativamente mesmo aos dividendos, e se calhar posso fazê-la neste momento, que é, ou seja, este processo de distribuição é diferente, como já o referiu, mas pode abordar um bocadinho mais sobre quais as suas diferenças e o motivo de existir esta diferença de distribuição?
Normalmente uma empresa que não é um REIT, portanto, acaba por decidir anualmente que parte dos seus lucros é que vai distribuir pelos seus investidores, seus acionistas, podendo optar por distribuir a totalidade dos seus lucros, às vezes até mais que os seus lucros, ou menos que os lucros, ou não haver uma distribuição sequer de dividendo. Os REITs, como fazem parte de um subconjunto destas ações que têm uma legislação e uma regulamentação própria, têm essa particularidade de terem um benefício fiscal, não pagar IRC ou ter uma taxa de IRC mais baixa, uma taxa corporativa, depois depende da jurisdição. Estou a falar de IRC por ser mais simples para
os
na maior parte de portugueses. Mas depois tem essa contrapartida que tem que efetivamente distribuir 90% das rendas que recebem na exploração dos vários ativos reais que exploram. Portanto, e essa obrigatoriedade é a contrapartida de ter esse benefício fiscal.
Muito bem, e agora voltando à parte das ações, atendendo às múltiplas possibilidades de brokers para investimentos e para investirmos em ações, eu gostaria de saber quais são os pontos principais que considera que devemos ter em consideração na escolha daquele que vai ser ou que vai receber os nossos investimentos.
Eu acho que é uma decisão importante e que deve ser devidamente preparada.
Uhum.
No fundo é a escolha de um parceiro.
Claro, exatamente.
E que convém ser um parceiro de confiança. E, portanto, esse seria talvez o primeiro atributo garantir é que não nos vamos envolver com uma contraparte que seja fraudulenta.
Exato,
portanto, existem algumas entidades, nomeadamente baseadas fora da União Europeia e que poderão suscitar algumas dúvidas, portanto aí haveria alguma cautela a ter. Depois haverá, evitando depois essa questão das burlas e das fraudes, a partir do momento em que estamos já num conjunto de entidades idóneas, há um conjunto vasto de critérios a observar. Um, desde logo, será o preço, portanto,
claro,
o custo envolvido nas operações que vamos ter, portanto, as comissões de corretagem serão, obviamente, um fator a ter em conta, nomeadamente para quem tenciona transacionar com bastante frequência. Este é um fator menos relevante para quem investe mais no longo prazo, pois a transação acaba por se diluir ao longo do tempo, mas também todo o conjunto de serviços acessórios, e, por exemplo, para quem investe em Portugal, anualmente tem que apresentar às autoridades tributárias uma relação das compras e vendas que fez e, portanto, aí beneficia em trabalhar com um operador português, porque normalmente tem já esse trabalho feito e ajuda bastante na altura de preencher as declarações fiscais. Se trabalhar com um operador estrangeiro, terá que fazer esse trabalho por si próprio, com menos apoio. E também, portanto, haverá também a questão sempre, mesmo trabalhando com entidades idóneas, analisar a robustez do parceiro, do ponto de vista de solvabilidade e das garantias que existem no caso de insolvência desse parceiro, para garantir que os nossos ativos estão salvaguardados. E, portanto, uma entidade bancária beneficiaria sempre os seus clientes com o Fundo de Garantia de Depósitos, que garante a liquidez que esteja depositada nos seus depósitos, e também há Fundos de Garantia de Investidor, que garantem também parte dos ativos financeiros investidos, caso eles não estejam lá no balanço. E, portanto, essas garantias também têm algum valor e também devem ser tidas em consideração na escolha do broker a escolher.
Sim, é uma decisão muito importante e arrisco-me a dizer que é um dos passos mais importantes e fundamentais a ter em consideração. E agora gostaria também de comentar, e corrija-me se estiver errada, que o mercado das ações é um mercado muito líquido. O que é que nós podemos dizer face ao mercado dos REITs? É assim tão líquido quanto o das ações?
O mercado das ações tem ações líquidas e ações menos líquidas. E eu diria que também no mercado dos REITs há REITs que têm maior liquidez e menor liquidez. Será importante na escolha dos investimentos que se vão fazer, tanto na parte das ações como na parte dos REITs, analisar o emitente em causa, tanto a empresa detentora dos imóveis ou do negócio em que queremos investir, e analisar não só o seu negócio, e perceber a solidez do mesmo e o interesse para o investidor de estar exposto àquele ativo, como também se o instrumento tem a liquidez para poder comprar e vender quando assim entender. E, portanto, analisando o histórico, por exemplo, das transações em bolsa nos últimos meses, por exemplo, consegue-se ter uma percepção de qual é a liquidez, qual é o volume médio transacionado por dia desse instrumento, seja ele ações ou REIT, e dessa forma perceber se aquele montante de investimento que nós vamos fazer, se é fácil de comprar e vender. Se representar apenas uma fração ínfima do volume transacionado por dia, será fácil fazer essas operações. Se nós estamos a comprar um volume que é 3 ou 4 vezes superior àquilo que em média esse título transaciona por dia, aí o processo de compra e venda deverá ser mais gradual ao longo dos dias e, portanto, não será um instrumento tão líquido.
Claro. Muito bem. E já que estamos aqui numa fase de comparação, também já vai ao encontro do que referiu anteriormente, mas gostaria de lhe perguntar qual é o mais rentável, qual é que considera ser o mais rentável?
Qual é o mais rentável em termos de REIT ou comparando
com as ações, exatamente.
Eu aqui diria que os REITs têm, acima de tudo, uma vantagem para um investidor que também investe no mercado acionista de descorrelação face ao investimento em ações. Portanto, ao longo do tempo, são duas classes que tendem a produzir rentabilidades interessantes, com características diferentes e, por isso, estão expostas a diferentes fatores macroeconómicos.
Claro.
E tenderão a beneficiar um investidor que tem uma carteira diversificada a ter exposição às duas classes, que é a classe acionista, que tende a estar mais exposta ao ciclo macroeconómico, dos REITs, que tendo também alguma exposição ao ciclo macroeconómico, está dependente de outros fatores e, portanto, não deverão ser impactados ao mesmo tempo de forma positiva ou adversa, e esse fator de descolação acaba por ser positivo. É óbvio que essa descolação não quer perfeita.
Claro, sim.
E temos recentemente o exemplo de 2022, que foi um ano de subida de taxa de juros que impactou negativamente quer o mercado acionista, quer o mercado de REIT, e em que ambos tiveram quedas superiores a 20%, num ano em que tanto tudo correu menos bem, porque estão todos eles expostos a esse fator que é a taxa de juros. Mas num cenário, por exemplo, de um ligeiro abrandamento económico, provavelmente o mercado acionista terá um período um pouco mais difícil, e os REITs, pela sua estabilidade das rendas e da distribuição de dividendos, tenderão a aguentar-se um pouco melhor.
Pois, e por acaso ia-lhe perguntar mesmo isso, porque, como falou da queda, o cenário de uma crise não é realista, e iria-lhe perguntar qual é o mais volátil, ou seja, numa situação de uma crise, qual é que tende a ser mais desvalorizado?
Vai depender muito de qual é a origem da crise.
Certo.
Por exemplo, neste momento, um dos receios para a estabilidade do sistema financeiro global prende-se muito com o real estate comercial nos Estados Unidos.
Exatamente.
E, portanto, se efetivamente houver aí um problema, os REITs expostos ao imobiliário comercial dos Estados Unidos poderão sofrer mais do que a generalidade do mercado acionista, por estarem perfeitamente ligados à origem do problema. Se o problema for um dia mais tarde, um abrandamento da economia suave,
será
provavelmente o mercado acionista que poderá ter um sofrimento um pouco maior do que o mercado dos REITs, que, como disse, beneficiará da estabilidade das rendas que são oferidas e distribuídas pelos investidores.
Muito bem, e como há pouco referiu sobre a queda que aconteceu no ano de 2022, nesse ano o que é que aconteceu? Ou seja, qual é que foi o mais volátil, qual é que teve uma queda mais abrupta?
No epicentro da queda que se observou em 2022, esteve a forte subida inesperada das taxas de juros. As taxas de juros, como hoje todos sabemos, foram aumentadas pelos bancos centrais em praticamente todas as economias do globo, e de uma forma que surpreendeu pela velocidade e pela magnitude. Portanto, elas não só subiram para um patamar mais alto que o que estava inicialmente à espera, como se esse caminho foi bastante rápido.
Muito rápido.
Isso acabou por afetar negativamente todos os ativos financeiros, cujo valor normalmente está dependente dos cash flows futuros, ou seja, dos ganhos futuros, descontados pela taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, portanto, o valor desses cash flows futuros hoje vale menos. Claro. Isso afetou as obrigações e afetou todos os ativos que têm risco de taxa de juros. As ações também e também o imobiliário e todos os ativos reais onde investem os REITs. Tendencialmente, o setor que investe em ativos reais é um setor capital intensivo, com uma duration elevada, ou seja, os cash flows futuros espalham-se ao longo de vários anos e tende-se a assemelhar uma obrigação de longo prazo, que foi precisamente a classe de ativos que mais sofreu em 2022. E tanto os REITs também sofreram de forma particularmente violenta em média no ano 2022, como referi há pouco os REITs.
Sim, sim.
Há uma panóplia grande de REITs, e tanto,
claro.
Mas a média, o índice representativo da generalidade dos REITs acabou por perder mais do que, por exemplo, o Nasdaq, e perder mais do que o SP500, que por sua vez perdeu mais do que o Dow Jones, porque são empresas que não estão, cujos ganhos não estão tão espalhados no futuro e estão mais,
claro,
ancorados no presente. E portanto, nesse aspecto, como o impacto negativo veio das taxas de juros, sofreram mais os ativos que estão mais relacionados com o risco de taxa de juros, onde os REITs, efetivamente, foram os principais afetados.
Muito bem, nós podíamos ficar aqui muito tempo a falar sobre este assunto, porque de facto existem muitos tipos de REITs, como estava a referir, e podíamos abordar cada um deles individualmente, mas eu vou optar por lhe fazer uma outra pergunta. Não vou fazer em qual entre os REITs e as ações nós devemos investir, porque o nosso propósito não é de financial advice, mas na sua ótica, qual considera melhor? Ou se calhar, fazendo a pergunta de um outro modo, qual é que prefere?
Eu, a priori, não tenho uma preferência entre REITs e ações, até porque, como referia inicialmente, os REITs são ações, só que são ações. Exato. De uma empresa muito específicas, que tem esse objeto social concentrado em investir e explorar ativos reais. Eu acho importante para quem quer investir é conhecer bem o negócio em que está a investir. E tanto seja uma ação ou seja um REIT, conhecer bem qual é a empresa que está por trás daquele instrumento financeiro que está a adquirir, e perceber quais são as dinâmicas desse negócio, quais são os fatores que afetam positiva e negativamente esse negócio.
Claro.
Tentar perceber se essa dinâmica se vai perdurar no futuro, tanto se as vantagens ou os ventos favoráveis que poderão impulsionar esse negócio estão presentes atualmente, e se no futuro é previsível que se mantenha, e então aí sim tornar esse negócio atrativo, depois de fazer algumas contas e perceber se o preço atual ainda traz algum valor para o investimento. Portanto, independentemente de ser um REIT ou uma ação de uma empresa que tem um negócio numa outra área que não ativos reais, acho que há vantagens e desvantagens de cada um deles, e cada investimento deve ser analisado por si próprio.
Claro, sim.
E ter atenção tanto à robustez do negócio, à solvabilidade do balanço, tanto ter cuidado com balanços muito alavancados, que poderão, quando tudo corre bem, quando os ventos são favoráveis, exponenciar os ganhos, mas que também, em momentos em que a economia ou o negócio corra menos bem, trazer um retorno muito negativo. E portanto, um balanço com menos dívida tenderá a ser mais estável, um balanço com mais dívida tenderá a ter um outcome, um resultado do investimento mais volátil.
Claro.
E então vai depender depois muito também do investidor e quais são os seus objetivos de investimento. Costuma-se dizer também que devemos concentrar os investimentos se queremos enriquecer rapidamente.
Claro.
Devemos diversificar se nos queremos manter ricos. Portanto, vai,
claro,
vai depender aqui muito do em que ponto é que o investidor está, e qual é o montante que pretende investir e qual é o objetivo que tem para esse capital que está a investir.
Claro. Só por acaso para referir, em termos de uma nota, porque eu acho que não foi ela que nós abordámos, ou seja, nós, a procura pelos REITs tem vindo a aumentar, correto?
Aquilo que tenho sentido é que tem havido um aumento da procura pelo investimento no mercado acionista.
Okay.
Eu penso que há aqui algumas vagas ao longo da história de maior interesse ou menor interesse pela área do investimento no mercado acionista. Houve aqui algumas gerações que foram particularmente afetadas por duas crises bastante relevantes na história dos mercados financeiros, que foi o ano 2000, pela implosão das dot-coms, e depois logo a seguir, em 2007, 2008, pela grande crise financeira. E, portanto, houve aqui uma geração demográfica que em 10 anos conheceu duas grandes crises, que são simplesmente das três maiores crises do último século, aconteceram nestes 8 anos. E, portanto, houve aqui um período anormal em que muitos investidores preferiram afastar-se dos mercados financeiros.
Claro.
Porque tiveram perdas bastante significativas nesses dois episódios, que são anormais na história. Então, não é normal haver correções, mas é normal haver estas grandes crises. Como disse, nos últimos...
Então, pouco tempo.
Desde 1929 houve três, em 1929, 2000, claro. Assim, de grande dimensão. E, portanto, agora, à medida que novas gerações de investidores têm sido atraídas pelos mercados financeiros, nomeadamente através de portas até um pouco mais alternativas, como a das criptomoedas, que atraiu uma nova geração de investidores para o mercado em geral e depois começam a explorar outras vertentes, tem havido um aumento de interesse generalizado nos ativos financeiros e também, portanto, nos REITs, mas eu diria que é mais abrangente e não só na questão da temática dos REITs.
Exato. Muito bem, muito obrigada, Sr. Mário Fernandes. Acho que foi uma partilha muito interessante, na qual o Católica Porto Investment Club, assim como os nossos ouvintes, ficaram a ganhar. É certo, como eu já referi há pouco, nós poderíamos abordar muitos mais tópicos ou aprofundar ainda mais os que aqui abordamos, mas fica aqui a ideia da principal ou das principais diferenças entre os REITs e as ações. E por isso mesmo, em nome do Católica Porto Investment Club, o nosso muito obrigada.
Foi um prazer.
Terminamos assim mais um episódio do SIC Talks. Encontramos-nos em breve.
SIC Talks, um podcast do Católica Porto Investment Club.